Audiobook grátis apresenta. Hágito terceiro traço cifrão Tite Libras e menor que ao fundo três janelas envidraçadas, através das quais se vêem sobrados e ruas do lado de fora, portas à esquerda, que dão para aposentos. Uma porta à direita, que vai ter no corredor. Estantes com livros. Baús pela cena, maletas, bolsas de viagem, é dia. Ponto e ponto WVRVW. Tiati. W. Soi 3STA. E Jerônimo, Victor, um moleque. Ao levantar do pano, Victor e um moleque arrumam nos fraús e malas roupas, livros, papéis, etc. Jerônimo, a Victor. Dorjo, Dodo varrido rapazola, ele estou fumando com seus despropósitos. Dize lá tu, que está sempre pronto a aparar seus disparates, dize lá se cabe no possível tamanha loucura. Que moço nas condições de julho, a não estar de juízo virado, se engraçaria de uma pobreia que só tem de seu dia e noite, um irmão tipógrafo é. Quanto à família, vão lá lhe buscar os troncos. Passa fora. Poeta d'água doce, que não sabes onde tens os narizes. Tem feito coisas de morte e paixão. Vão ver que está a esta hora atolado na casa do tipógrafo. Mas hei de por tonto. Por esta é que ele não espera. Quando souber da coisa, então é que há de espernear o meu bonequinho. Que dizes, Victor? Te libra. Victor, eu não sei, não senhor. Jerônimo, anda lá, meu parteiro, anda lá, bem te conheço. Sempre pronto a desculpar-me o rapaz. Que dizes da tal teoria que reprova o casar por dinheiro? E esses poéticos, esses filosóficos não passam de uns tolos. Mas por fortuna cheguei ainda a tempo de o deixar vendo as estrelas. O vapor parte às 4 horas, e a essa hora tudo estará acabado. Pausa, e um ano de empate nos estudos, mais vá, que seja. O rapaz já está muito taludo, mas ainda é moço, e a perda de um ano não fará grande diferença na sua carreira. Que dizes, Victor? Victor, não entendo destas coisas, não senhor. Jerônimo, estás te fazendo de boas. Mas, prestando atenção, ouço pisadas na escada. Há de ser o meu belo poeta d'água doce. Suena 2 Jerônimo, Victor, Júlio, disse para si, que quererá indicar esta arrumação? Ti é. Jerônimo, a Júlio. Não haverá mais algum baú lá pelo seu quarto? Júlio. Há os meus, reparando em alguns dos que estão em cena, mas vejo que estão todos aqui. Poderei saber para onde é que nos mudamos? Jerônimo. Não se assuste. Embarcamos hoje para o Ceará. Júlio. Que quer dizer isso? Para o Ceará. Jerônimo, disse para si. Olhem, que espanto. Ah, Júlio, o senhor precisa de tomar novos ares, e os do sertão do Ceará não têm superiores em parte nenhuma. Júlio. Nunca precisei menos de mudar de ares. Sinto-me forte e sadio. Jerônimo. Eu sou melhor médico do senhor do que o senhor mesmo. Júlio. Mas que doença tenho eu, meu padrinho? Ti, 3F' Jerônimo, que doença tem? Vejam-lhe só a inocência. Está com o juízo virado. Acha que haverá maior doença do que esta? E pior do que lepra ou mal triste? Júlio, despeitado, que loucura. Jerônimo, hein? Diga outra vez. Repita a palavra. Júlio, mais em si, mas não vê que vou perder um ano sem necessidade, quando podia formar-me em dezembro? Jerônimo, forma-se no ano que vem. O mundo formou-se em 6 dias, o senhor virá a formar-se em 6 anos. O senhor, que já é uma obra mais perfeita do que o mundo, ficará sendo a primeira perfeição do universo. Júlio, meu padrinho, acho que lhe devo ser franco se resolveu fazer esta viagem com o fim de impedir o meu casamento com Amelia, asseguro-lhe que perde seu tempo. Vivo hoje só por ela e para ela. Jerônimo, com raiva, não me fale, não me fale. TJG. FIM. Júlio. Bem vejo que ela não tem fortuna nem família. Mas considerando que não é a fortuna ou uma ascendência ilustre o que traz com a mulher a felicidade para o lar doméstico, estou no acordo de casar com ela, ainda que para isso me seja preciso sacrificar a minha carreira, o meu futuro, a minha própria vida. Jerônimo. Que está dizendo? Júlio. Além disso. Jerônimo. Além disso, acabe o que ia dizer. Júlio. A ela devo o que só lhe poderei pagar casando com ela. Jerônimo, compreendendo a verdade. Ó desalmado. Comovido. Júlio, meu filho, com quem aprendeste lições tão baixas e vis? Cada vez te desconheço mais. Júlio. O amor leva o homem a praticar indignidades e até crimes. M.T. T.F. 3 F. Jerônimo. Está muito bonito isso. Era só o que me faltava saber para completar o meu desgosto. Desgraçar aquela pobre, que vai ficar aí ao desamparo. Júlio. Vai ficar ao desamparo, não senhor. Onde estou eu? Jerônimo. O senhor está com o pé no vapor. Sua mão já não lhe pertence. Júlio. Mas a quem pertence? A quem, meu padrinho? Jerônimo não se afervente a seu tempo a de saber o casamento está contractado por mim. Enfim. Júlio e a minha palavra? Jerônimo. Que tenho eu com sua palavra? Tudo tenho com a minha, com a do senhor nada. Está ouvindo. Júlio. Mas isso não é possível. Se realizasse o QVM. Projecta, eu sentiria remorsos durante toda a vida. T$. R. Libra e N.J. Jerônimo remorsos. Eles cui sirvam de castigo a seu louco amor. Júlio. Fora preciso que eu não tivesse coração para sujeitar-me a tamanha baixeza. Jerônimo. Cale-se. Quem mandou que praticasse semelhante loucura? Ensinei-lhe eu alguma vez a manchar a honra das famílias? Por que não segue os meus conselhos e exemplos? Sofra agora calado as consequências dos seus desvarios, e deixe-se de estar a pregar-me sermões de lágrimas, que nem estamos na quaresma nem o senhor é barbadinho. Júlio. Pois eu declaro que se não casar com Amelia, não casarei com mulher nenhuma outra. Jerônimo que está aí dizendo, desavergonhado? Júlio. E o que digo? Dou-me cabo da vida com um tiro de revólver na cabeça. Jerônimo, colérico, meta-se naquela camarinha, atrevido, indica a direita. T. Libra. 88 Mistério de família Júlio. Obedeço, porque não posso deixar de obedecer. Jerônimo. Meta-se na camarinha. Júlio. Pois sim. Dá o andar. Mas juro que hei de fazer o que prometi. Jerônimo. Não me fale mais senão o arrebento. Entre já. Júlio entra para o lugar indicado. Jerônimo tranca a porta, tira a chave e guarda no bolso do paletote. Suicide-se agora aí dentro. Passei agitado. Que pedaço de insolente. Estás vendo, Victor? Victor. Coisas de gente moça, senhor. Jerônimo. Perguntarei se o estou mantendo na academia para ele fazer das suas, dar por paus e por pedras, e querer passar-me a perna em cima. Está mal enganado, parando, este Recife é um foco de corrupção botou-me a perder aquela pomba sem fel. Mas hei de lhe tirar as voltas uma por uma a tal pombinha custe o que custar, porque T. Dólar. RFF comigo ninguém manga, ou muito menos quem tem o dever de seguir as minhas ordens, como filho, batem palmas à direita. Doutor, dentro, dá licença Jerônimo. Quem será que me procura? Victor vai ver quem bate, e o moleque sai com ele, quem é, Victor? Seja quem for pode entrar. Suélstia. 3 Jerônimo, doutor. Doutor. Tenho a honra de o cumprimentar. Jerônimo. Beijo-lhe as mãos. Sente-se nesta cadeira. Dá-o-á, não estranha a desordem que vê. Estou em arranjos de partida para o norte. Doutor, depois de pausa. Ah! Parte Borge. Jerônimo. Dentro de poucas horas. Por isso e que está tudo aqui em confusão. Ti, a ti. Ar. Doutor. Eu também devia estar a esta hora de viagem se o que me traz aqui não me tivesse alterado o plano. V.S. Não me conhece. Jerônimo para o servir. Doutor. Pois não faz muito tempo que estivemos juntos. Jerônimo, como quem procura lembrar-se, não me lembra onde. Tenha a bondade de auxiliar minha memória que já foi muito boa, mas hoje já está cansada. Doutor. Não se recorda de haver tido parte vem uma cena. Pouco agradável, em casa de... Jerônimo. Espere, senhor. Se vai referir-se ao pega que tive em casa de um malcriado que pretendeu roubar o meu filho. Mas agora me lembra. E isso mesmo. Já o reconheci. V.S. Lá estava, e tomou a parte do pedaço de malcriado que me disse tanta coisa pesada. Doutor. Não se apresse, senhor. Havemos de chegar até lá. T.J.F.L.J. R.R.H. Riff. Jerônimo. Lá onde? A casa do tipógrafo? Só se fosse para lhe meter o pau. Doutor. Não se trata disso por agora, mas de objeto mais grave. Posso ter a certeza de que vê. S. Me ouvirá por alguns instantes sem se incomodar? Jerônimo. Antes de tudo desejo saber com quem é que estou falando. Doutor. V.S. Está falando com o doutor Carlos Pereira. Jerônimo. Pois diga o quer, senhor doutor. Doutor. O que me trouxe aqui foi defender perante V. S. A causa dessa infeliz que foi vítima de seu amor e de sua boa fé. Jerônimo. E que quer que lhe faça? Doutor. Eu tinha por ociosa resposta, senhor comendador. Mas como V. S. Faz esta pergunta, não te fi. Ar 92 O mistério de família me demorarei em lhe dizer o que sinto. O casamento é o meio natural e único de reparar a perda de que se trata. Jerônimo. O casamento. V.S. Quer muito. Doutor. Não quero senão o que manda a moral e o direito. Jerônimo. Com licença. Eu tenho assim uns modos asseivajados, um todo de corumbu, mas ninguém pense por isso que eu não sei mexer com a lei. O seu direito está torto. Eu em minha terra sou subdelegado e conheço o código. Não há nenhum artigo aí que obrigue o homem a casar. Doutor. Está enganado, senhor comendador, está enganado. Não é possível o que diz. Jerônimo, levantando-se, mostro-lhe já a minha verdade. O código ainda nos está ouvindo dali, indica a estante. Fiz muito processo deste gênero, nisso ninguém me dá voltas. Tira um livro, ora preste atenção por quem é. Depois de o ter folheado, artigo 219, ofender mulher virgem, menor de 17 anos, penas de desterro para fora da comarca, em que residira ofendido, por 1 a 3 anos, e de dotar a esta então. Que me diz agora? Doutor, confuso, isso que acaba de ler é o que está aí mesmo? Não é possível. Esse código está errado, senhor. Deixa-me ver o livro. Jerônimo. Com todo gosto, entrega o cu. Eu nunca pensei que havia de vir de minha terra passar um quinaú tão grande em um doutor. Verdade é que os doutores de hoje. Olhem o Júlio. Doutor. Não sou formado em leis, sou médico. Jerônimo. Ah! Isto agora é outro dizer. Doutor, continuando, formei-me na ciência da natureza, e não na ciência dos interesses, estou acostumado a entender-me com princípios invariáveis e eternos, e não com preceitozinhos artificiais e de ocasião. Jerônimo. Queira desculpar-me. Tixi. Ti doutor. Sem embargo, nunca me passou pela ideia que princípios fundamentais da moral social pudessem brilhar, por sua ausência, no código de uma nação civilizada, como é a nossa. Jerônimo, neste particular é que eu não entro. Doutor, depois de ter lido consigo, e verdade. Mas esta disposição penal, que em vez de punir com severidade anima a praticar semelhante crime, esta disposição é cruel e deve desaparecer de nossas leis. Com a autoridade dele apode qualquer sedutor, tendo segura como tem a sua impunidade levar a desonra ao lar mais respeitável. Numa palavra, senhor comendador, a lei que protege a nossa liberdade, a nossa vida, não protege a nossa honra, ela expõe muito ao contrário a rudes e mortais golpes dos quais ninguém se poderá resguardar senão pela força materialismo, entretanto a honra é de mais preço do que a propriedade e a vida. Exaltado, sossego das famílias, tu és pura ilusão na sociedade brasileira. Jerônimo, irônico, o senhor doutor é um defensor brabo da honra das famílias. Tijô. Ti. Doutor, sou um defensor convicto, isto é verdade. E por que não? Que segurança pode ter aquela sociedade em que a honra das famílias está exposta a ceder ao primeiro ocupante? A Lu Sociae tem seu assento na família, senhor comendador. E daí que ela se refiecte sobre o cidadão. O legislador, o magistrado, o sacerdote, o letrado, enfim, sobre o futuro da nação. Quando? Essa luz não está bem resguardada das tormentas, sabe ver? S. O que é que se vê no seio da sociedade? Sombras, perturbações e ruínas. A mulher representa a impudicícia, o homem representa a lascívia, lascívia que transpõe todos os diques do zelo e da educação, e que destrói as mais belas flores do lar como a enchente destrói as mais belas flores do prado que ela inunda. Quer um exemplo mais vivo dos males que estou figurando? V.S. Que é rico, isto é, que pode dotar-se em ofendidas, pode, também autorizado por esse artigo do Código, fazer-se senhor de 100 honras, isto é, pode fazer-se em vítimas. Jerônimo. O que está fora de dúvida, senhor doutor, é que o Código não obriga o meu afilhado a casar com a irmã do tipógrafo. If. Doutor. Não o obriga a casar, é verdade, mas lhe impõe a pena, pena ridícula, de desterro para fora da comarca em que reside a ofendido, e de dotar a esta. Jerônimo. Tem a mão. Nada se pôde aventurar a este respeito antes de se saber a idade delia. Que anos terá? Doutor. Pode ter pouco mais de 17 anos, se tanto. Jerônimo. Se tem mais de 17 anos, o meu afilhado pôde cantar completa vitória, porque a lei. Segundo V. S. Já ouviu, só pune esse crime quando a ofendido é menor de 17 anos, palavras do Código. Doutor. Tem razão. Jerônimo. V.S., que mal pergunto é pai dessa moça? Doutor, com altivez. Não, senhor. Graças a Deus, não tenho mulher, nem filho, nem amigo, nem creio nos homens, nem preciso das leis. Minha lei, lei para ti. Menor que é, a, m. Um tefimiu m faul m. Tudo, é minha moral, é a moral que aprendi de meus pais, que pertenceram a outros tempos, muito diferentes dos tempos atuais. Minha mulher é minha consciência. Meu filho é meu coração. Minha religião é a mesma religião do filo. Sofo, faço o bem que posso. Meus amigos são meus livros, nem quero outros melhores do que estes. O ideal da felicidade, nas sociedades constituídas, consiste em viver-se absolutamente só. Fazer-se livremente o bem que se quiser e poder. Não se ter ninguém por quem se haja de responder imediatamente ou de sofrer. Reconheço que está aqui substanciada a doutrina do egoísmo. Mas em uma sociedade que se derrete como enfermo purulento, pode-se ter doutrina diferente desta? Jerônimo. Não creio que o senhor proceda como diz. Ah! Prova de que não estou em erro é que o senhor toma parte por uma pessoa que não lhe pertence. Segundo afirma. Doutor, caindo em si. É verdade. E que este meu coração ainda depois de ter feito o propósito de ser indiferente às desgraças alheias, quando menos penso estou chamando para mim metade delas e padecendo dores reflexas. Ti, JFTL. Circunflexo 3F. Jerônimo. Ora, vamos ver se chegamos a um acordo. Senhor doutor, quero corameter-lhe um negócio. Doutor. Estou pronto a ouvi-o. Jerônimo. Procure um marido para sua protegida, que eu não terei dúvida em dotá-la. Doutor, nobremente. O senhor propõe-me uma baixeza. A honra da mulher, senhor comendador, não é objeto de comércio, que se troca por dinheiro. Deixe lá falar. O código ou quem o fez. Dentre 100 vítimas, só uma se aproveitará do dote que a lei estabelece. E se assim não fora, a nossa sociedade seria, não ainda um moribundo, mais já um cadáver. Jerônimo. Ora, não esteja a ver. S. A exaltar tanto coisa sá. Que a sociedade é a primeira não dá grande importância. Doutor, patético. Senhor, considere que essa moça é pobre. Jerônimo. O código não faz distinções. Ti. Libra. Delibra, apóstrofo apóstrofo A. Dois pontos doutor. E orfaim. Jerônimo. Também não tem graça especial para as orfãs. Doutor. E digna de melhor sorte. Acredito tanto na sinceridade do seu afeto que reputo por felicidade para seu ofensor o casamento. Ponto e vírgula Jerônimo. A prova de que ela não é digna dele, senhor. Dois pontos doutor, está no próprio fato que vê. S. Quer justificar. Enfim acabemos com isto. O casamento é impossível. Doutor. Bem. Fui infeliz na defesa, sou mau advogado. E a lei é péssima. Nada mais me resta que fazer. Aqui. Mas veja bem, senhor comendador, que vai entrar agora o júri da providencia. Nesse júri o defensor dos que têm fome e sede de justiça é o próprio Deus, e o direito de Deus é recto. Levanta-se, desculpe o incômodo que lhe cause. Com as minhas importunações. Jerônimo. E? Não tenho de que o desculpar. Doutor, para se retirar. Rade permitir. A Jerônimo que o que eu por cento erre. Dois pontos acompanhar, por quem é um se incomode. T.R. G.T.E. Jerônimo. Veja que esquece o chapéu de sol. Doutor, e verdade. Enquanto Jerônimo vai tirar do canto, eu fui um louco em vir procurar a honra na casa do comendador, quando já a desonra tinha entrado na casa do tipógrafo. A Jerônimo que lhe entrega o chapéu, agradecido. Sai. Sou 3KTA. E vê. Jerônimo, sou. Que tal o trunfo? Se fosse filho dele, não havia de consentir em semelhante casamento. Mas aqui anda segredo. Tanto interesse por uma pessoa estranha. E que a menina te corre pela oito veias. Anda lá, Manuel João, que tu não me embaças, não. Toca o tímpano, longo dele 100 léguas. Vai contar a outro tuas histórias, que o sou matuto do sertão, sim, senhor, mas no meu terreiro outro galho não canta. Para dentro, Victor. Victor. Muda o paletote por outro, não me entendo muito com estes toques. A Victor que entra, tome sentido na casa enquanto voa a agência dos vapores. Se alguém o é. Terceira. FLP e FI vier procurar por mim, mande entrar e sentar-se, que volto já. Victor senhor, sim. Jerônimo sai. Sou este circunflexo. Vê Victor, Júlio. Júlio, na alcova, Victor, abre esta porta. Victor meu amo levou a chave consigo. Júlio procura por aí mesmo, que has de encontrá-la. Victor, procurando, não acho. Ele levou. Pois ele havia de a deixar? Era o mesmo que nada. Júlio vê no bolso do paletote com que ele estava. Se a não encontrares aí, vai buscar um machado, um ferro qualquer, e põe esta porta abaixo. Quero sair seja de que modo for. Victor, dando com a chave no paletote, cá está ela. Mas, seu Jerônimo não quer que VMC. Saia da camarinha. Tixi. Júlio, com barra orça. Abre, abre por minha conta. Preciso de tomar fôlego. Estou asfixiado. Victor. E se ele ralhar comigo, e me ameaçar? Júlio. Veremos depois o que se deverá fazer nesse caso. Abre já este maldito calabouço. Victor. Eu já sei que eu é que hei de pagar tudo. Abre, Júlio, aparecendo. Agora estou livre. Para onde foi meu padrinho? Teria ido à agência mesmo segundo disse? Victor. Não sei, cuido que foi. Júlio. Pois quando ele voltar, dize-lhe tu de minha parte, que enquanto teve para mim afectos paternais, não deixei nunca de lhe ser obediente. Tendo, porém, mudado de procedimento, eu também mudo. Tia. circunflexo fi. Victor. Que é que diz, seu Júlio? Já estou arrependido de lhe ter aberto a porta. Júlio. Cala-te, e ouve-me. Diz-lhe outrozinho que vou daqui direitinho à casa do Dr. Pereira convidá-o a ser testemunha do meu casamento. Victor. Pelo amor de Deus, moço, não me faça isto. VM. Bem sabe que seu padrinho é capaz de arrebentar-me. Júlio. Não te há de comer. Victor. Comer, não, que ele não é caboclo brabo, mas mete-me o cacete que me põe mole, como uma mangaba. Júlio. Não penses nisso. Se vires que ele se ensaia para tirar o pelo, trata de pôr-te ao fresco e procurar-me. Hás de achar-me na Rua das Flores N. 20. Mas não lhe digas a casa, Victor. Meu Deus! Este moço é meus pecados. Tié. QM. Júlio, sabes das chaves desta secretária? Não foi aqui que ele guardou o dinheiro? Ah! Está aberta. Se a providencia a vela por mim, é porque a justiça está de meu lado. Tira dinheiro que guarda no bolso, Victor. Quer vrá? Saber de uma história? Anda por 16 anos que uma cena igualzinha a esta se passava com seu padrinho em Olinda, como Deus é justo. O que ele fez ao pai está VM. Fazendo agora com ele. Júlio. Com tuas histórias o que tu queres é dar tempo a meu padrinho chegar. Eu bem te conheço, Victor. Põe um chapéu na cabeça. Victor não, senhor, é a história verdadeira que VM. Deve saber para se defender do passo que vai dar. Seu Jerônimo andava de amores com uma viuvinha, quando chegou do Ceará o pai dele também disposto a levá-lo para o sertão, por ter sabido que ele estava a casa não casa com ela. Júlio. Sim. E leva agora o tempo a falar dos seus bons exemplos e irrepreensível procedimento. Tia. M, são os hipócritas os velhos de todos os tempos. Victor. Seu Jerônimo quis em princípio fugir para casar, como VM. Quer fazer agora, Júlio? Como absolutamente farei. E acaba, que está passando o tempo de sair. Victor. Mais conselho daqui, pedido dali, mudou de rumo, e por isso não há hoje um doutor formado. Júlio. Comigo não se há de dar o mesmo. E adeus, Vietor. Não queres vir comigo? Victor. Seu Júlio, veja primeiro no que se vai meter. Ainda é tempo de mudar de opinião. Júlio. Sê feliz, e pede a Deus por mim. Sai, soi 3 STA, vê Victor, acompanhando até a porta, seu Júlio, ainda é tempo. Volta, o moço está mesmo cora a cabeça revirada. E Cocopirite padrinho escolheu ele para o casamento e zero próprio do IF% RFPCJ Petor Pereira que não me parece ser lá de muito bons costumes. Um homem que anda indagando da vida dos outros. Ainda hoje me perguntou quem é seu Jerônimo, se é casado ou solteiro. E o certo é que o fez por maneira tal que tudo arrancou de mim. Agora me está parecendo que fiz mal. O homem é capaz de pôr o velho em apertos por coisas passadas há tanto tempo. Batem palmas. Quem é que está batendo? Soi 3 STA. 6 Victor, Amelia, José Amelia. O dono da casa? Quero falar ao dono da casa. Não é aqui que mora o senhor comendador Jerônimo Pinheiro? Victor. E aqui mesmo, mas ele não está. Amelia. Ele se demorará muito? Victor não, senhora deve estar já de volta. Vosmecê pode sentar-se e esperar. Amelia esperarei. Senta-se, José vai debruçar-se em uma das janelas do fundo. Feae. Caesi é José menor que dois e tem olhado para a rua. Ele aí vem, sim Amelia. Amelia tu o conheces? José, eu o conheço, sim, senhora, desde o dia que ele esteve lá em casa. Amelia, sobressaltada, meu Deus, ajudai-me. Victor, consigo, galante moça. Dirige-se de alcova, e bom trancar esta porta para seu Jerônimo não desconfiar. Quando der pela falta do afilhado, há de pensar que ele fugiu pela outra porta que eu vou de propósito abrir agora. Mete a chave no bolso do paletote de Jerônimo e sai, Amelia, de si para si, e o recurso que me resta. Se este faltar, estarei para sempre desgraçada. Soita 7 Amelia, José, Jerônimo Jerônimo, dentro. Depressa, depressa. Na hora de embarcar não quero empate. Entra, minha senhora. Tié. Fieme Amelia, de pé, senhor. Jerônimo. Esteja a gosto. Quer falar-me? Disse para si, e a terceira viúva que me vem pedir esmola hoje. O ponto foi saberem que o sertanejo tinha cobres. Mas esta não leva, não senhor. Amelia. São poucas as palavras que tenho de lhe dizer. Jerônimo. Pois então não perca tempo, que eu preciso muito dele. Amelia. Sou uma desgraçada, senhor, porque não conheci pai, e não tenho mãe, nem família, nem fortuna. Jerônimo, isto é que é o pior. Mas espere, que eu a estou entreconhecendo. Amelia, minha pouca idade, ou antes minha mais trêdia, fez que eu me apaixonasse por um moço, que não era para mim. Com os olhos baixos, dei-lhe o único tesouro que possuía. Jerônimo fez mal. Quem dá o que tem a pedir vem, diz um adágio dos antigos. IJ número. RFCN rir. Amelia. E verdade, mas por maior desgraça, só conheci o meu erro quando já não era tempo de o reparar, só conheci a fundura do abismo quando vê. S. Se apresentou em nossa casa, e quebrou as rosas da minha ilusão. Jerônimo, entendo-a. Amelia, o desespero lembrou-me uma ideia, e eu aceitei-a como uma inspiração do céu. Venho cair a seus pés, senhor comendador, para lhe pedir que se compadeça de mim. Ajoelha-se aos pés de Jerônimo, senhor, eu era pobre, mas era pura. Não tinha ouro nem brilhantes para adornar-me, tinha porém as flores da virgindade nos seios e no coração. Estas flores foram quebradas pelas mãos de seu afilhado, senhor comendador, mas essas mãos estão cheias de afectos e carinhos para mim circunflexo, não é delas que parte o raio que me fulmina, rele parte da sua, senhor, da sua mão. Mas por quem é, condoa-se desta infeliz orfã, que morrerá de vergonha e dor quando a apontarem como uma mulher indigna de entrar no seio de uma família. Chora, Jerônimo, levantando-se, levante-se, menina. Tudo quanto posso fazer em seu benefício, eu propus ainda há pouco ao Tié. F.S. seu protetor. No seu casamento não consentirei jamais, porque Júlio vai casar com minha filha. Amelia, surpresa, com sua filha. Serenando, sua filha é rica. Não faltará quem a queira. Jerônimo. Desengane-se. O que disse está dito. Daqui a poucas horas estaremos longe desta terra. Ele me está ouvindo daquele quarto. Ninguém melhor do que ele sabe que as minhas resoluções são inabaláveis. Amelia, Júlio está ouvindo esta sentença de morte e não vem em meu socorro? Chamando alto, Júlio. Atira-se à porta que abala, Júlio. Silêncio. Ingrato. Que cerras os ouvidos a meu pranto. Mil vezes desgraçada sou eu, que já nem me resta a tua compaixão. A Jerônimo, mais pensa que de viver assim. Não, mil vezes não. Fora de si, não há quem me mate, não há quem queira matar-me aqui? Chamando, Júlio. Júlio. Jerônimo, sobressaltado. Sossegue, minha senhora, sossegue. F.T. Su. A família, delirante, minha última esperança despedaçada. Nem arma nem veneno com que acabar os meus dias. Dando com a vista nas janelas do fundo. Ah! Deitar-me da janela na rua. Corre em desespero a atirar-se, encontra-se com Antônio que entra. Recua aterrada. Sou este circunflexo 8 Amelia, Jerônimo, José, Antônio. Antônio, contrariado, Amelia que? Pega-lhe da mão, Amelia, que veio ver nesta casa? Amelia, cobrando a razão. Mano, dispense-me de o dizer. Não sabe o meu martírio, a minha aflição, a minha dor? Soluça com a cabeça oculta entre as mãos. Jerônimo, a Antônio. Sou eu que tenho o direito de lhe perguntar quem o mandou entrar aqui. Antônio. Olhando para aquela infeliz terá a explicação da minha vinda à sua casa. Ti, número. A Feme Jerônimo vê este papéis? São passagens. Embarco daqui a pouco, e preciso destas últimas horas. Deixe-me só, imprudentes, Antônio, toma até os papéis. Não há de embarcar. Rasga-os. Jerônimo atrevido e com acento agudo Antônio, com energia, seu afilhado não há de embarcar sem ter primeiro casado com Amelia. Jerônimo. Nem mais uma palavra, insolente? Chamando, Victor. Victor. Antônio, abalando-o, cale-se. Não seja o primeiro a divulgar sua vileza. Jerônimo, com força, Victor. Manuel. Açudam, que querem assassinar-me. Antônio, apresentando-lhe um revólver, diz a verdade. Não sou assassino, mas eu o serei em poucos momentos se o senhor se escusar a transgredir este dever de vida e morte. Veja bem o que faz. 1 é. Barra inversa W. Amelia, interpondo Sé. Mano, mate-me a mim. Sou eu quem tem toda a culpa deste mal. Jerônimo, livrando-se de Antônio, onde estão esses cães, que não vêm em meu socorro? E onde está a minha pistola, que a não encontro? Malvado! Hás de pagar-me. Procura a direita para sair, mas Antônio pega-o pelo braço e o ponto arrasta de boca da cena. Antônio, ameaçador. Ou a minha honra, ou a sua vida. Amelia, como louca, socorro. Socorro. A Antônio, mano, mano, eu não quero que você mate ninguém por meu respeito, com energia, soy 2st.a. 9 Amelia, Jerônimo, Antônio, Júlio, doutor, Victor Júlio, correndo a Amelia, Amelia, chegou o momento da felicidade. Doutor, a Antônio, que ia fazer, meu amigo? Antônio, com firmeza, lavar a honra de minha irmã no sangue de um homem que não tem honra. Tiê, ti Jerônimo ainda se atreve este assassino. Tomando-lhe o revólver e atirando doutor este sobre uma pouca de roupa que está sobre uma cadeira. Largue esta arma. Lembre-se que o senhor é um homem de bem. Jerônimo, ao doutor, o senhor é que tem dado força, com sua proteção, a este desaforado, indica Antônio para me desacatar e ameaçar, em minha própria casa como se eu fosse de seu pano. Doutor, quatro palavras vão lançar luz neste quadro negro. Depois de haver-me retirado daqui, indaguei de seu fâmulo Victor, ele aí nos está ouvindo, indica-o, se o senhor tinha alguma filha. Meu fim era chamar para o nosso ponto a intervenção dessa moça se o senhor a tivesse, em favor da irmã do meu amigo. Jerônimo, tenho uma, que há de ser a mulher de Júlio. Doutor, o senhor tem duas filhas e um filho. Uma delas está, rica e feliz, no seio da casa paterna. Tia. A outra e o irmão, o senhor de certo ainda não esqueceu que deixou dois filhinhos em Olinda há bastantes anos, estão por aí derramados, pobres, infelizes. Jerônimo. Não me esqueceram ele, Jota, mas nunca mais o S vi nem sei onde estão. Doutor. Sei eu, senhor comendador, e por infelicidade sua, chegou agora a sua vez, essa menina desamparada está nas mesmas condições que esta, indica Amelia. Jerônimo, o que quer dizer com isto, doutor? Doutor. Quero dizer que a sua primeira filha está pobre, desgraçada, e, o que é mais? Jerônimo, quero saber toda a história já. Não se demore, senhor. Doutor. Ela viveu, cresceu, pôs-se moça. O irmão, não podendo completar os estudos, por lhe faltar-se os meios, fez-se artista. E hoje tipógrafo como este amigo, indica Antônio. Circunflexo 116, um mistério de família TM. Jerônimo, depressa. Acabe. Doutor. Viviam na pobreza e na obscuridade, segundo Deus os ajudava, mãe e filhos que compunham uma só existência. Nesse lar a honra era a primeira religião. Mas um dia um moço rico, afilhado de um comendador, veja vê. S. Que igualdade de sortes, apaixonou-se pela cândida menina. Ambos amaram-se como loucos. Mas desse amor, em vez de resultar uma felicidade, apareceu uma desgraça. Jerônimo. Que está dizendo? Doutor. Sabendo o que acontecera, o comendador mete-se no vapor, chega ao lugar do delicto, põe impedimentos, enfim emprega todos os meios de frustrar a jurada união. Jerônimo. E que fez a justiça que não obrigou o ofensor a casar com a ofendido? Doutor. A justiça não podia fazer isso, senhor, o nosso código não tem para casos tais como pena o casamento do ofensor com a ofendido e por muito ti. G. Fi, SP feliz deverá reputar-se a sua filha se o ricaço quiser, por generosidade, fixar-lhe um dote. Jerônimo tem razão. Doutor. O comendador não descansou um momento. Aparelhou-se para o roubo do afilhado, pagou passagens. Jerônimo, aniquilado, havemos de ver se ele embarca. Tenho amigos também aqui, como caindo em si, mais que a história me conta, doutor. Tamanha semelhança me espanta. Doutor, esta é a sua própria história, senhor comendador. Eis aqui seus filhos, indica Antônio e Amelia, Jerônimo, hesitando, ok, senhor. Amelia, admirada, será possível. Antônio, perturbado, meu pai. Ele. Não. Isto é um sonho. Doutor. Não, não é sonho. Ele é seu pai, meu amigo. Aí está Victor, que não me deixa mentir. Ti. V dólar. Circunflexo 118 em mistério de família Victor, a Jerônimo, são eles mesmos. Contarei tudo depois. A Antônio e Amelia, carreguei-os em meus braços, e não me conhecem. Se eram tão pequeninos. Mas não importa. Conheço-os eu. Corram a pedir a benção a seu pai. Jerônimo. E Mariana? Onde está Mariana? Antônio no céu. Jerônimo. Oh! Meu Deus! Que mistério de causar admiração! Eu não estou em mim. A Antônio e Amelia, abracem-me, abracem-me. Dor em diante serei o melhor dos pais. A Júlio, Júlio, casarás com Amelia. Peço perdão a todos aqueles a quem ofendi. Júlio, ao doutor, doutor, com que poderei pagar-lhe a minha felicidade, que devo à sua dedicação e esforço paternal? Doutor. O senhor é moço, tem talento e daqui a pouco estará habilitado a ocupar uma cadeira no seio da representação nacional. Tem a sua primeira palavra aí para tratar da reforma desse artigo TJ8 e com acento agudo. KF, a libra do código, que deixa a honra da família exposta a desastres irreparáveis. Assim obrando, terá o senhor pago plenamente o que me deve. Júlio, com solenidade, juro que, chegando a essas alturas, será este o meu empenho de honra. Jerônimo, a Antônio e Amelia, venham outra vez a meus braços, filhos de minha alma. Nunca os esqueci, nunca. Meu coração está, nadando em prazer. Não vem como choro? E de contentamento, e de alegria. Abraça-me, Amelia, abraça-me, Antônio. Antônio e Amelia. Agora sua benção. A sua benção, meu pai. Jerom 5 Tmu. Com todo prazer, abençoando-os, Deus os abençoe, meus filhos. Deus os abençoe, proteja e felicite. Doutor, apontando. Só a mão da providencia poderia formar este quadro.